Você está no BatuCast, o podcast do Batuque RS, Batuque RS, Batuque RS, Batuque RS. Apresentação, Babá Fio.
Olá, família batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, o meu agu a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do BatuCast, o podcast da família batuqueira. Eu sou o Babá Fio e eu não desenho nem boneco de palitinho.
Eu sou Charles Corrêa de Oxum e os espelhos são usados para ver o rosto, a arte para ver a alma.
Olá pessoal, meu nome é Orádia, a benção de todos os mais velhos e sempre acreditando que a arte da fé enche o coração de todos de axé.
Olá a todos, gratificação estar aqui, eu me chamo Leandro, sou artesão e estou aqui para falar de arte porque acredito que a arte é a voz da alma.
Perfeito, pessoal. Estamos aí iniciando hoje com dois convidados especiais, onde a gente vai falar um pouquinho sobre arte. Arte dentro das nossas tradições, com artistas que replicam, em forma de arte, as representatividades das nossas divindades e da nossa oralidade. E hoje estamos aí com Orádia, uma grande desenhista. Orádia, se apresenta para o nosso pessoal. Quem é tu na fila do Amalá?
Então, meu nome é Orádia, eu sou ilustradora. Eu faço arte de orixás, de caboclos, de nossos seres de luz, né? Desde o 2010, mais ou menos, né? Na verdade, eu desenho desde os 9 anos. Mas como quando eu era mais nova, eu comecei com história em quadrinhos, né? Orixás, no caso. O tema de religião mesmo foi só a partir de 2010, quando eu me iniciei como Eked.
Pô, oh, show de bola, show de bola. E Leandro, se apresenta para nós também, para nossos ouvintes. Quem é você na fila da Malá?
Então, meu querido, eu sou artesão, né? Eu trago comigo essa força da expressão artística através da escultura. Trabalho com isso há alguns anos já e tento trazer inovar, vamos dizer assim, aqui no Brasil, trazendo uma representação do negro mais fidedigna, mais fiel ao fenótipo do africano, no intuito de fazer com que as pessoas, através da arte visual, elas consigam reconhecer, sem precisar longos discursos, como a gente vê por aí algumas pessoas, tendo de apelar bastante para chamar atenção sobre as características do negro, sobre o cabelo encarapinhado, sobre o nariz, sobre os lábios, tendo que fazer um grande discurso sobre isso e perguntar às pessoas quem foi que te ensinou que seu cabelo não é bonito, que seu nariz não é bonito, que você precisa mudar isso. E eu tento, através da arte, mostrar isso para que as pessoas simplesmente olhem e reconheçam o belo ali nos traços africanos, né? Sem precisar falar demais para isso. Eu acredito que as pessoas, elas aprendem muito mais vendo do que ouvindo, porque quando a gente faz um discurso parece que a gente é partidário, que a gente é ativista, que a gente está lutando por uma coisa de forma mecânica, porque aderimos a um partido, a uma ideologia política, e na verdade eu só quero mostrar, através do talento que me é de berço, que essa beleza não precisa ser defendida, porque ela está aí, ela só precisa ser percebida.
E como é que tu começou assim a esculpir, a moldar essas figuras da argila?
Então, na verdade, quando eu era muito pequeno ainda, eu já me percebi uma pessoa amante dos traços africanos, né? Sempre me chamava atenção quando eu vi um documentário, uma pessoa, principalmente o perfil do negro, a imponência do rosto, a força que aquilo transmite. E eu comecei fazendo de como que eu queria que as pessoas vissem aquilo que eu vi, da forma que eu vi. Então eu elegi certas características bem típicas do negro africano e comecei a querer representar isso para as pessoas verem primeiramente no papel. Eu fazia desenhos. Só que a dimensão 2D não me era satisfatória, porque eu queria que as pessoas pudessem ver em todos os ângulos. Então, quando eu descobri a argila, que foi até por acaso um amigo meu que era massoterapeuta, e ele estava trabalhando com argila, fazendo para fins terapêuticos mesmo. E um dia ele me falou: Leandro, você pode fazer escultura em argila, porque eu estava fazendo em gesso. E me era muito dificultoso talhar o gesso de uma forma rápida, eficaz, prática, as pessoas. Eu queria mostrar logo o que eu estava sentindo, o que eu via. Então eu peguei, comprei o meu primeiro tablete de argila e a partir dali eu já quis fazer. A primeira coisa que eu fiz foi uma criança africana, um menino, né, um garotinho, e cabeça raspada, aquela coisa toda. E foi assim que eu comecei. Quando eu descobri essa maleabilidade da matéria e que eu poderia expressar isso, eu entrei de cabeça, mergulhei fundo de uma forma secular, tá? Não tinha ligação nenhuma com a religião. Eu não sou iniciado, não sou de candomblé, na verdade frequento um terreiro de Umbanda. E quando as pessoas começaram a ver os negros que eu fazia, aqueles negrões, aquela coisa imponente, então as pessoas começaram a me procurar e pedir encomendas de Bará, queriam um Exu, queriam um Xangô, com aquele rosto, com aqueles traços. E eu meio que caí de paraquedas e acabei dando esse destino à minha arte. Comecei a fazer para esses fins litúrgicos.
E diga-se de passagem, muito bom trabalho.
Não, é impressionante. Impressionante. A questão, inclusive, do tamanho. O que me chamou a atenção na arte do Leandro é tu conseguir replicar um tamanho, pelas fotos, pelo menos praticamente real, né? E isso é algo único, né? Muito, muito legal.
Sim, eu ainda comentei com o Leandro antes de começar a gravação, né? Que só falta o Santos falar, né? Porque parece que ele tá em carne e osso ali na minha frente.
Porque ali pro cara entrar na casa e tomar um cagaço é dois palitos, né?
Ah, isso ocorre, eu pensei nisso aí também.
Imagina entrar, tu entra, bota o passo frente do terreno e dá outro cara com o negão daquele. Imagina,
fazer um lodê, que é uma qualidade de bará que é cultuado na rua aqui no Batuque, né? Pra vocês que não conhecem. Imagina, filho, botar uma escultura dessa ali na frente da casa do lodê.
Não, tá louco.
O cara se caga todo. Não,
ele corre qualquer ladrão.
Você sabe que, inclusive, uma cliente minha rio-grandense, ela entrou em contato comigo, ela falou que queria, de qualquer jeito, que eu fizesse uma cabeça daquela, um vulto, só a cabeça, porque ela queria colocar em cima do muro, pra todo mundo que passasse na rua ver.
Cara, eu pensei a mesma coisa quando eu vi tua arte.
Pois é,
foi a primeira coisa que eu... Ah, paridade, cara. Isso aí, assim, ó, melhor que qualquer cachorro. É muito, muito show. E, Horádia, conta pra nós aí. Tu falou que começou desenhando quadrinhos e coisa e tal. Sim. E depois passou pro desenho mais ligado ao orixá. Conta um pouquinho dessa história pra nós.
Isso. Com 8, 9 anos, eu gostava muito de Marvel, DC, essas coisas. Então eu tinha um sonho de trabalhar na Marvel, né? Igual sonho de criança que desenha. E eu fui fazendo história em quadrinhos até uns 18 anos. Foi quando começou, as contas começaram a chegar, você tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Aí não dá pra ficar sonhando o tempo todo. Aí eu comecei a trabalhar e eu conheci uma colega que fazia comunicação social. Aí foi quando eu me interessei em entrar na faculdade, fiz comunicação social e fiquei até os 23, que foi quando eu me iniciei como EQED na minha casa. E do nada foi me dando vontade de desenhar orixá, desenhar Exu, caboclo, essas coisas. E depois eu não parei mais. E eu larguei a história em quadrinho pra lá e até hoje é só desenho de axé mesmo. Eu até faço outros tipos de desenho, mas é muito raro. A maioria é sobre o axé mesmo.
Horádia, comenta um pouquinho sobre a questão aquela do Facebook que tu havia me comentado antes.
Ah, sim. Em 2017, eu resolvi criar aquelas figurinhas que ficam no... perfil do Facebook.
Anexava junto.
Que é tipo um desenho que você... Isso, tipo um avatar que você coloca.
Selecionava junto na tua foto do perfil do Facebook.
Isso. Aí eu decidi fazer de orixá e deixar disponível, né, no Facebook para as pessoas colocarem. Isso foi... Desculpa, me atrapalhei. Eu não esqueço até hoje. Foi dia de Preto Velho que eu decidi fazer isso.
Ó, 13 de maio.
No dia seguinte... Eu não conseguia parar de receber mensagem. Era mensagem de WhatsApp, era mensagem de Facebook, e era e-mail de gente assim, nossa, isso tudo é seu, é você que faz, que não sei o quê, graças a tudo. E aí agora, desde então, aí tive que largar o trabalho. Eu trabalhava numa telefonia, eu dividia, né, o trabalho, não dava para me manter só com desenho na época, né? Então eu tive que trabalhar fora. Aí depois dessa época eu tive que largar o emprego para poder me dedicar só aos desenhos. E tô aí até hoje.
Hoje tu vive só da profissão artística, então?
Isso.
Pô, que legal. E tu, Leandro, tu tem alguma outra atividade ou também consegue hoje se dedicar inteiramente à profissão artística?
Olha só, hoje sim, hoje eu faço só faço arte. Mas ao longo da minha trajetória, na verdade eu sempre fui autodidata. Essa arte eu aprendi autodidaticamente. Eu não tinha nenhum tipo de... não fiz nenhum tipo de curso, não frequentei nenhum curso de belas artes. Na verdade eu simplesmente vi, quis fazer, me esforcei, dei o melhor de mim para conseguir fazer aquilo, né? Até mesmo a técnica de construção eu desenvolvi sozinho. Mas no início, quando eu era ainda muito jovem, na verdade eu era aspirante a fazer antropologia, né? Como eu tive outros caminhos na vida, acabei tendo que trabalhar de pedreiro, acabei tendo que trabalhar de pintor, acabei, enfim, fazendo mil e uma tarefas, eu acabei estudando antropologia sozinho, né, como autodidata. E eu foquei na antropologia cultural, mas também na antropologia biológica, que é chamada de física. Foi quando eu comecei a esmiuçar mais o conhecimento acerca dos traços africanos. E isso me ajudou muito, porque, na verdade, através desse estudo, através da observação das fotos, de todo o estudo já preparado para atender aos aspirantes dessa faculdade, eu acabei me aperfeiçoando naquilo que eu fazia, né? Porque eu não queria fazer o afro-brasileiro, o afro-americano, eu queria fazer um africano, eu queria fazer um etíope, sabe, um nigeriano, uma coisa bem característica, uma coisa pura mesmo. E foi assim que eu consegui, através do estudo da antropologia física, estudando de modo autodidata, eu consegui. Hoje eu vivo somente da arte, né? Eu não posso, não tenho tempo, não disponho de tempo para fazer outras coisas, na verdade. O tempo inteiro é isso, porque como vocês bem puderam observar, é um trabalho muito dedicado, um trabalho muito detalhado, que me consome muitas horas, né? Me consome horas do dia, da noite. São prazos curtos que eu tenho que fazer e entregar. Então, basicamente, agora eu só estou fazendo isso mesmo. O meu meio de vida é unicamente esse.
Pô, Charles, isso nos dá um fio de esperança, viu? A nossa arte de podcast pode chegar nesse patamar um dia,
ó. Ó, quem sabe?
E tu, Leandro, tem alguma dica pra quem trabalha há um tempo na área, ou pra quem tá pensando, assim, pra gurizada, assim, que acha que arte não dá dinheiro, que não dá pra viver disso? O que que tu pode dizer sobre essa?
Olha, na verdade, eu, por mim, na verdade, uma vez, eu não vou me lembrar quem foi que disse, quem foi o artista que disse isso, mas eu ouvi certa vez, certa feita, alguém falou, e eu peguei isso pra mim. Porque, na verdade, embora eu tivesse aspirações de seguir outra profissão, eu queria sempre fazer arte de modo por hobby mesmo, como sempre quis me expressar através da arte. Então, quando eu ouvi isso, foi quando eu vi que a única maneira de eu aperfeiçoar isso seria vivendo da arte. Alguém disse isso. Se você quer aperfeiçoar a sua arte, viva dela. Você tem de precisar dela para viver. E então você vai encontrar os caminhos para aperfeiçoar isso da melhor maneira possível, para sair da mediocridade, né? Para não ficar ali um profissional mediano. E quando eu me lancei dessa forma e eu me vi precisando fazer, foi quando a coisa mesmo alavancou, quando eu inventei técnicas de confecção, de construção dessas peças, e ainda estou em processo de aperfeiçoamento, cada dia um aprendizado novo.
Constante.
Então eu acredito que o segredo é somente esse, é você ter de viver daquela arte e se dedicar mesmo, não tem que ser diligente, né? Não pode haver nenhum tipo de preguiça, você tem que estar sempre estudando, aprendendo. E não acreditar que você já chegou lá, que você já está no topo, que você ainda é um aprendiz e precisa sempre estar se melhorando.
Show de bola. E tu, Oradia, tem alguma dica aí para quem está começando e coisa e tal, a desenhar, a entrar nessa área, esse universo artístico?
Não, no caso eu vou começar. Tem muita gente que não vai gostar do que eu vou falar, não. Não copia Tipo, tem gente que começa copiando o traço de outra pessoa. Isso é um perigo grande, porque você vai acabar chegando na sua técnica final desenvolvendo um trabalho que é semelhante à da pessoa que você estudou. Entendeu?
Fazendo um cover.
Isso. Então o ideal é que, por mais feio que fique, as pessoas vão dizer: ah, tá feio, tá fora de esquadro, tá fora de proporção, mas trabalhar o seu traço mesmo. Que esse é o diferencial de você para as outras pessoas, né? Você vê muita gente fazer coisas semelhantes umas às outras, mas se você fazendo algo, desenhando, tendo um traço diferente, um traço seu, algo que a pessoa olhe e fale: esse traço é de fulano. Eu acho que isso já é bastante vantajoso.
Não, eu acho que a Horádia disse tudo agora. Nossa, você tirou a palavra da minha boca. Eu ouvindo ela aqui falar, eu me senti representado, cara. Porque, na verdade, obrigada. É isso mesmo. Quando você começa a fazer, você começa a querer imitar a arte de alguém, uma peculiaridade de alguém que às vezes já viveu, já morreu, já fez, ou algum artista contemporâneo, e você perde o seu caminho. Você acaba, você acaba pegando a sua arte, e em vez de dar um destino pessoal àquilo, você acaba emprestando uma coisa de outro, e se torna redundante, é chover no molhado, você vai fazer uma coisa que alguém já fez. Eu acredito que é isso mesmo que ela falou. Autenticidade é mesmo que fique torto, fique feio, é seu, você vai aperfeiçoar e vai descobrir seu próprio caminho ali.
É, realmente, como a Horádia fala, como a Horádia comentou, se pegar alguns desenhos bem antigos da Horádia, o traço está um pouquinho diferente do que é o atual agora. Mas, claro, com o passar do tempo, a tua técnica melhorou, a gente conversou sobre esse assunto, né? Tu usou outras técnicas que melhoraram, tu teve um problema no pulso, né? Na função de desenhar. Sim. Também, né? Aí teve que mudar, e com essa mudança melhorou muito a tua arte. Então, realmente... Realmente, o teu traço, pelo que eu vejo, em outros artistas que tem por aí, o teu traço é único. Não tem ninguém que tente imitar.
E claro, tá sempre.
Tem sempre alguém tentando imitar alguém, né? Mas, entendi. Mas quando eu vejo, eu digo por mim, quando eu vejo algum desenho de orixá e eu vejo o traço, esse aqui é da Horádio.
Já fica fácil de identificar, né?
Uma outra coisa que o Leandro falou que é importante, você tá sempre evoluindo. Né? Nunca achar que cheguei no meu auge. Não é isso. Vai ter sempre uma novidade, algo novo para você agregar no seu trabalho. Tá sempre estudando, sempre buscando novos caminhos, né? Para poder evoluir com o seu trabalho.
Exatamente.
Show de bola, show de bola. Então, vocês são, na verdade, empreendedores da arte, né? Nessa questão de quando a arte ela se tornou uma empresa para vocês. Como é que foi essa transformação, assim, se você tem ajuda da parte de administrar, de fazer a parte contábil, aí uma visão bem empresarial, como é que vocês atuam nessa área, começando por Horádia?
Então, eu não tenho muitos amigos, clientes falam: ah, você tem que contratar alguém para poder fazer isso para você. Eu não cheguei ainda nesse estágio de ter um assistente para me ajudar com essas coisas. Então, financeiro, sou eu. Organização de planilha, de desenhos, cliente, tudo isso sou eu. Administrar Instagram, Pinterest, Facebook, o DeviantArt também, é tudo eu. Então, muitas vezes eu demoro a responder as pessoas, ou demoro a dar um retorno justamente porque é muita coisa para uma pessoa só. Né? Mas vai chegar um dia que eu vou ter um assistente e vou poder estar mais tranquila com os meus, só com os desenhos, né? Não ficar cuidando da parte financeira, da parte de organizar cliente e ver redes sociais, essas coisas.
Eu cheguei num ponto, né? Eu tenho um canal no YouTube, né? O Batuque RS, tenho um site, tenho podcast, tenho página pessoal e um monte de coisa. E... tem uma equipe de fotografia, tem uma equipe de tamboreiro, de ogã, aí pra cima. Então, eu cheguei num ponto, né, que tive que arrumar parceiros para me ajudar. Por causa que eu não tava dando conta de tantas as coisas, né, que eu acabei abraçando muita coisa ao mesmo tempo. Até um pouco tem uma inveja de vocês conseguirem se dedicar, se focar num projeto só. Eu acabei abrindo muito leque e isso acabou fazendo com que eu fosse obrigado a achar parceiro, quisessem abraçar a ideia de uma maneira mais ampla, né? E ainda contigo, Horádia, como é que tu fez para chegar num denominador de preço?
O tempo que se leva, né, para desenvolver o trabalho. Porque, um exemplo, a pessoa me pede para fazer uma Iemanjá. Eu faço o esboço, eu mostro, a pessoa aprova, começa a desenhar. Aí, nesse tempo de desenvolvimento, a pessoa começa a dizer: ah, eu quero a pérola lá em cima, eu quero a concha aqui embaixo, eu quero a Iemanjá um azul claro. Ah, não ficou legal, um azul escuro. Então, demoram, né, nesse tempo todo, tem as horas de trabalho que você leva para poder desenvolver, né? Às vezes você dá um prazo e acaba passando do prazo porque a pessoa pede para modificar. Tudo isso você acaba construindo valor em cima do seu trabalho. Acredito que seja isso.
E tu, Leandro, como é que faz esse quesito aí? Tanto tem alguém para te ajudar nessa questão administrativa, quanto como tu faz para determinar o valor da peça, quanto vale?
Então, na verdade, o meu braço direito é minha mulher, né? Na verdade, ela que montou a empresa. No nome dela, a gente montou uma MEI, uma microempresa. Ela cuida da parte da publicidade, a divulgação, administra a página no Facebook, Instagram, essas coisas. Porque, na verdade, tempo eu não disponho para outra coisa senão para fazer, para confeccionar. Como eu sou o único produtor, até eu recebi uma sugestão de um cliente que falou: olha, você poderia ensinar uns rapazes, assim, pegar uma garotada, ensinar a técnica para eles poderem dar assistência. Porque se você ficar doente, você é o único produtor, como é que você vai fazer? Mas, na verdade, isso já seria uma coisa que fugiria do padrão que eu faço, né? Seria o caso de pensar numa empresa maior. Mas a minha mulher, basicamente, é meu braço direito, é ela quem faz essa parte toda aí, burocrática, a parte transportadora, nota fiscal, é ela quem trabalha nisso. Eu só cuido da confecção das peças, né? E quanto à precificação do trabalho, eu acho que o que a Horádia falou tá certo. A gente acaba fazendo um balanço geral sobre gastos, sobre tempo que despende para concluir o trabalho, sobre o preço da matéria, no meu caso, a matéria-prima. A gente pode até fazer isso, porque para a gente precisa dar um preço, então a gente acaba fazendo um cálculo de tudo isso. Porém, tempo gasto, mão de obra e tudo. Porém, eu acredito que a arte não tem preço. É aquilo que eu digo, se eu vendo uma peça hoje por R$500, na verdade poderia ser R$1.000, porque não tem preço. É uma coisa que o dinheiro não paga. Quando você pega o dinheiro, você entrega a mercadoria, você vê que aquele dinheiro é só dinheiro. Ela poderia ser gasto numa pizzaria, num bar, no supermercado, e a arte é eterna, é uma coisa que está ali, que se não for destruída, vai servir para estudos sobre o psiquismo daquela época, cultural, daquele povo. É uma coisa que não tem preço. A gente faz esse cálculo porque realmente acaba tornando-se uma coisa empresarial, a gente precisa colocar um preço. E uma coisa, eu costumo fazer um preço que qualquer assalariado possa adquirir. Eu quero viver disso e não quero explorar ninguém. Mas acaba que é uma coisa. A arte é uma coisa sublime, não tem preço, cara. Mas a gente faz esse balanço aí, calculando o tempo que a gente leva para fazer, a matéria-prima e a mão de obra.
É que a gente acaba ficando muito escravo da lógica do capital, né?
Isso.
Tem uma outra questão. Eu acho, concordo plenamente com o que ele fala em relação à acessibilidade, né? Eu acho que todo mundo tem direito ao acesso à arte. Então, não, a gente não pode cobrar um preço exorbitante que a pessoa não tenha condição de pagar. Então, é algo que todo mundo possa ter nas mãos, né? Lógico que você vai cobrar um valor inferior, mas você vai trabalhar com um valor que todo mundo possa ter do seu trabalho.
É, perfeitamente.
Nesse sentido de preço, vocês já enfrentaram alguma resistência de outros artistas?
Ah, com certeza.
Em relação ao preço que vocês cobram, ou algo do gênero?
Eu já tive um problema com isso.
Não
falar o nome da pessoa, mas da pessoa me mandar uma mensagem dizendo que o meu valor é muito caro e que as pessoas têm lugar que é mais barato, que eu vou ia acabar perdendo.
Mas isso era um cliente ou era um outro artista que
chamou? Um artista mesmo.
Um artista mesmo. O que você pretende?
Que eu ia perder cliente porque tem pessoas que fazem mais barato. Eu só não cheguei nem a ler a mensagem toda. Só umas duas frases e excluí o e-mail. Meu Deus do céu, é cada oco que aparece. Foi só essa situação. Né? Mas cliente que...
Mas ele quer botar preço cliente, no seu trabalho.
Vai ter sempre, né, o cliente que vai chorar o preço. É, vai chorar o preço, vai dizer que tá caro. Mas isso acontece, não é só com arte não, acontece com...
O comércio em geral.
Isso.
Eu acredito que o pioneirismo dela, o meu, deve ser reconhecido para não haver essa questão relacionada a preço, porque às vezes as pessoas vêm fazer comparações com o mercadão, com o que é feito assim, tiragem, aquela coisa que eles fazem dezenas, centenas, replicando, e falar o preço dessa peça aqui maior é mais barato, só que não para para pensar que a gente faz um trabalho artesanal. Não é uma coisa, não tem replicagem, não são milhares de peças iguais para vender. Não tem um molde para você fazer.
Sim, não tem uma máquina que te ajude a fazer isso, é tudo na mão.
Quase. Isso, porque essas peças de resina que a gente vê de gesso, eles fazem um molde e depois você faz milhares. Sim. Ali. Então é uma coisa que acaba perdendo o valor de mercado devido a essa replicagem. O nosso trabalho artesanal, uma coisa manufaturada, uma coisa que você faz... única, singular, uma peça exclusiva, uma coisa que você se dedica para fazer, claro que isso agrega valor, né? Então acredito que tem que haver esse reconhecimento.
Outra coisa, que dependendo da peça que tu fizer, a qualidade, claro que deduzo que seja uma qualidade boa, que vocês trabalhem, tanto tu quanto o Rádio, que o Rádio faz quadros também, não faz só ilustração,
sim,
ilustração digital, né? Dependendo da peça, a qualidade dela, ela dura milhares de anos e vai passar de geração em geração, entende?
Sim.
Uma história engraçada que eu tenho pra contar, eu pinto portas, eu gosto de desenhar em portas, né? De portas de casa.
De garagem.
Também.
De muro.
Isso.
Coisa assim.
Muro eu tô começando agora, mas portas assim, portas da casa das pessoas.
Sim.
Aí eu pintei um Xangô e um Ogum na porta aqui de casa. Uhum. Aí eu tirei a foto e postei no Instagram.
Ah, coragem.
Aí a moça, quanto é? Eu falei, quanto? Não, essa aqui é a porta da minha casa. Não, mas eu quero a porta da sua casa. Mas é a porta da minha casa, não tem como tirar agora.
Eu pago, eu quero a porta.
A senhora mora onde? Ah, eu moro aqui no Valqueire, que não sei o quê. Eu falei, não, eu vou aí e desenho na sua porta, não tem problema. Não, mas eu queria esse Xangô aí que tá na sua porta.
Tu não entendeu que a porta tem um valor também.
Não, a porta tá aqui. Aí ela, convenci ela e fui lá desenhar a porta pra ela.
Ah, mas foi engraçado. Olha só, cara.
Show. Ó, já deu dinheiro, Nadia. Podia ter vendido uma porta com um desenho.
Aí minha mãe me batia, que eu tirei a porta daqui.
Pô, é só cobrar. Vai comprar uma porta melhor, pô. Mas isso acontece, né? Isso acontece. Mas uma questão que é legal quando a gente fala de arte é que na arte vocês consideram que ela acaba levando uma parte de vocês em conjunto com aquilo, uma parte da alma de vocês, da intenção de vocês, da emoção de vocês enquanto vocês estão produzindo?
Com certeza. Quando eu começo a desenhar, eu procuro sempre desenhar em lugar silencioso, sabe? Tem uma parte aqui da casa que é cheia de... Tem umas árvores, tem umas plantas, eu costumo desenhar ali perto. Que é silencioso, é tranquilo, no, e me dá uma energia boa para poder desenvolver meu trabalho.
E tu, Leandro, como é que pensa em relação a essa questão? Tu acha que a arte carrega um pedacinho de ti?
Olha, eu acredito que sim. E de uma forma muito carregada. Né? Eu não sei quem foi aí que falou na história, não sei se foi Freud... que falou que as pessoas acabam colocando a sua sombra no trabalho com argila. Tem até alguns pioneiros aí nessa discussão que eles falam sobre isso. Você bota um pedaço de argila na frente de uma pessoa e ela vai fazendo. Quando ela termina aquilo ali, você enxerga muito da personalidade dela, da visão que ela tem naquela obra. Embora eu tenha feito um estudo sobre o negro, sobre a África, principalmente essa questão mais forma mesmo, a questão mais física, anatômica. Mas eu tenho uma peculiaridade na representação do negro, que é uma coisa que é uma peculiaridade, uma coisa, uma marca do meu trabalho, que é justamente o porte, né? Que não é uma coisa, eu não quero fazer um bodybuilder, eu não quero fazer um cara de academia, um cara musculoso. Mas quando eu faço o Exu, basicamente, eu faço de uma forma muito, muito pessoal. Eu costumo colocar a parte aqui, a pélvica, um pouco mais projetada para frente, como se fosse ali, no caso, uma oferta, alguma coisa que remete à sexualidade. E os traços do rosto, um tipo específico de nariz africano, porque são vários nessa linha, tem vários modelos de nariz ali na África mesmo. Mas eu tenho essa particularidade de colocar, porque é o que me chamou a atenção desde que eu era criança, né? Desde que eu era criança era o que eu via, era aquilo que eu sentia ao olhar para aquilo. E a minha vontade era fazer com que outras pessoas sentissem e vissem. Como existem as pessoas aí, negros bonitos, mulheres negras de uma beleza estonteante, mas às vezes as pessoas, é só uma pessoa, tá ali, todo mundo passa, todo mundo se vê, tudo bem. Mas quando você faz a escultura, quando você faz o desenho, é um discurso visual, as pessoas se prendem a olhar para aquilo, porque afinal de contas alguém quis fazer aquilo ali, alguém parou e se dedicou para fazer aquilo, por que será? Então as pessoas começam a prestar mais atenção, né? Por isso que a vamos dizer assim, a beleza europeia, ela acabou passando à frente, se destacando, por causa da multiplicidade de esculturas. Né? Você vê os gregos faziam aquelas esculturas todas representando os seus deuses, e aquilo chama muito a atenção. Acabou Michelangelo e Da Vinci fazendo o nórdico, sempre fazendo o escandinavo. É o loiro, que tem um nariz proeminente, a linha da testa alinhada com o queixo também projetado. E as pessoas acabaram prestando mais atenção nisso, porque havia muito pouca representação do negro. Porque quando, como vocês bem falaram aí, esses vultos que eu faço, se eu fizer um Xangô, um Exu de 1,85m, uma imagem que vai ficar ali, todo mundo vai chegar, vai olhar no museu do negro, por exemplo, as pessoas chegarem e olharem para aquilo, é uma coisa que vai impressionar até muito mais do que um Hércules de Roma ou de um deus grego qualquer, que, entendeu? Porque o negro tem essa coisa, um diferencial. Porque você vê que você faz uma escultura de uma pessoa, representando uma pessoa branca, é só uma escultura, é só uma pessoa. Mas quando você faz um negro, é impressionante como Verdade. Ele é carregado de Verdade. Magia, você já enxerga o Exu, você enxerga o Ogum, tem uma coisa, uma peculiaridade que só a África tem, só o negro tem. É como diz aquela música da Juvelina, Pérola Negra, né? Essa pele negra foi tudo que eu quis, e ela fala, só o negro é raiz.
Show.
Né? Então eu tento trazer isso através da arte, derramo a minha alma nisso.
Tem uma escultura tua, que eu passando nas fotos lá do Facebook, que me chamou muito a atenção. E eu gostaria de saber qual foi a reação das pessoas ao se depararem com aquela escultura, que é uma escultura de Exu, onde ele está com um pênis proeminente à frente, onde ele está sentado. Como é que tu viu a reação? Teve alguma reação negativa das pessoas em relação àquela escultura em si? Por causa que o nu é algo muito natural na cultura afro. Porém, quando a gente vem para a cultura europeia, isso é tido como algo apavorante, como se não houvesse nada ligado à sexualidade, inclusive isso presente nas artes romanas, com a quebra desses elementos mais proeminentes ligados à sexualidade, para que não mostrasse como um tabu em relação à sexualidade, muito presente, né, por conta da própria formação histórica da igreja. Então, conta um pouquinho para nós aí, houve alguma resistência, como é que foi fazer aquela arte, foi uma encomenda, ou foi uma inspiração mesmo dentro da mitologia de Exu, que fala sempre da sexualidade masculina de uma maneira muito mais ampla?
Então, na verdade, assim, quando foi uma encomenda, né, o cliente deixou a minha criação, mas ele especificou que queria que fosse feito dessa forma, com o pênis ereto, de uma forma bem escandalosa, de uma forma assim, bem destacada, e eu fiz como ele quis. A inspiração, o modelo, até a posição do corpo, eu escolhi. Só que assim, quando a resistência sempre tem, as pessoas mesmo de candomblé, muitas vieram me falar assim, olha, eu não colocaria uma peça dessa no meu barracão, porque lá é frequentado por muitas crianças, e elas são curiosas, elas olham, apontam, perguntam, então eu não colocaria. Bom, eu na verdade, basicamente, Hoje, eu não faço nada por mim mesmo. Tudo que eu faço é encomendado. Inclusive, esses dias, um babalorixá lá de Teresópolis, que ele, inclusive, ele é paulista, ele disse que tem uma grande fama em São Paulo, ele me fez uma encomenda, que ele queria um Exu com duas cabeças. Só que ele fez alguma coisa referente a Logun Edé. E eu coloquei, eu fiz a peça como ele pediu, não foi uma invenção minha, não foi uma criação minha, ele pediu exatamente daquele jeito, e gerou uma polêmica também nisso. Então a questão é que, como eu trabalho, hoje eu não sou só um artista, eu sou quase que um prestador de serviço, então eu só faço o que me pedem. A criação é minha, a parte artística, eu crio a intuição, a inspiração, mas os detalhes geralmente são exigência dos meus clientes. Eles pedem para colocar exatamente aquilo ali daquele jeito. Nisso daí eu não me responsabilizo a discutir as razões daquilo ali. Acredito que muitas vezes nem há uma explicação dentro das proporções do candomblé mesmo. Só que são conceitos às vezes pessoais. Hoje a gente sabe que a religião realmente está muito deflagrada. É uma gota diluída numa caixa d'água, eles fazem. E eu atendo aos pedidos somente. Não me responsabilizo por aquilo ali ter uma relação, uma lógica dentro do panteão ali. Eu faço somente o que pede. Resistência sempre há. Eu acho que você falou uma coisa muito importante aí sobre a construção cultural da igreja. O cristianismo trouxe esse tabu. Depois da era vitoriana, então, essa questão sexual foi uma coisa que foi reprimida de forma avassaladora. Mas eu costumo pensar da seguinte forma: como a gente está remetendo à cultura africana, a gente deve fazer uma coisa dentro das proporções culturais e ético-morais deles. Então, como não há escândalo nisso, a gente faz, embora estejamos numa sociedade conservadora e de um teto moral totalmente calçado nos valores cristãos. Eu acredito que, infelizmente, é desse jeito. Vai haver resistência, vai haver crítica, vai haver até denúncia, mas eu acredito que se a gente quer sobreviver e manter a cultura viva, a gente precisa ser ponto de resistência nisso também, entendeu? E encarar isso, encarar as críticas, sobreviver às tais, de modo que a gente não sucumba nisso tudo, entendeu? Nesse preconceito todo e nesse conservadorismo, nesse falso moralismo.
Perfeito. É a questão da visão de mundo, né? Quando nós falamos de cultura afro em geral, de matriz africana, de tradição afro, nós também temos que nos remeter a uma visão de mundo diferente. Uma visão de mundo que foi imposta aos escravos que a perdesse. E isso, na arte, ao longo da história, também acabou sofrendo bastante. E hoje vocês, como artistas deste nicho, acabam ressaltando muito bem, trazendo muito, muito bem à tona de uma maneira maravilhosa. A ti, Horádio, uma pergunta. Teve alguma, na mesma visão, alguma arte, algum quadro, alguma coisa que surgiu algum efeito negativo, alguma coisa assim, alguma coisa mais pesada?
Eu trabalho muito com sincretismo. E não no sentido de substituição, mas no sentido de conversão de energias. Eu acredito que são divindades diferentes, mas energias semelhantes. Então, energias semelhantes, a mensagem que quer passar, semelhantes também, e na confraternização de todas as religiões. Então, é nesse objetivo que eu gosto de fazer artes de sincretismo. E uma certa vez eu fiz Shiva e Exu, um de frente para o outro. E uma moça veio me dizer que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que eu não deveria ficar misturando as divindades, porque cada um deveria cultuar aquilo que cada um na sua, uma coisa assim que ela falou. E isso é descaracterizar a nossa religião, enfim. Não foi só com esse não, né? São Jorge ou Ogum, que eu já desenhei também, muita gente fala que tá errado, que porque a gente não tem que se misturar com outras religiões,
Inclusive, era de uns anos atrás, nesse que faz São Jorge e Ogum, eu compartilhei com uma publicação minha no Facebook. Confesso agora, abrindo meu coração. Que eu achei maravilhoso, e era bem dentro do tema que eu tava falando, né? Que era desse sincretismo e a relação dos dois. Né, e daí eu acabei pegando aquela imagem, não sabia quem era artista, achei maravilhosa. Achei no Google e acabei usando como...
Não, tem problema não.
A imagem que representa o texto.
E assim, eu gosto de fazer, porque eu acredito na confraternização de todas as religiões. Né? Eu acho que é um Deus único para todos nós. Então tem que... Ah, você só pode fazer esse, você só pode fazer aquele. Não, eu desenho o que me pedir... Eu faço, assim, óbvio que a pessoa me dá liberdade para colocar alguns elementos, algumas coisas, né? Não tem muita interferência do cliente em eu quero o ABB desse jeito, eu quero a espada desse jeito, não tem esse problema, eles me dão muita liberdade nesse sentido, né? Eu não tenho muito trabalho com isso, não. E em relação, é o que eu falo, eu enfrento um pouco de resistência em relação aos trabalhos que eu faço em relação ao sincretismo religioso. Principalmente quando é sincretismo católico, né? E é algo que é uma tradição dos nossos mais velhos, na Bahia principalmente. Meu pai é baiano, uma parte da minha família é baiana. E lá as manifestações de sincretismo são muito fortes. E sempre um respeitando o espaço do outro. Isso que é importante.
É verdade.
Exato.
É, até a grande mãe menininha do Gantuá, né? Que comungava na igreja, que se confessava, né? Ia na igreja, frequentava a missa. Um iaô só era iniciado após ir à missa, comungar e se confessar ao padre.
Aqui no Rio era assim também. Hoje é muito raro, mas ainda tem. É.
Aqui no Sul também, inclusive hoje explodiu uma polêmica aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que foi relativa a uma tradição que algumas famílias ainda preservam, que é ao final de todas as liturgias, eles vão fazer um passeio onde eles passam em três locais. É a beira da praia, o mercado público central e também a visitação a uma igreja, que se origina lá atrás com a questão dos escravos acompanharem o senhor escravo neste processo da criança para carregar compra e coisas do gênero. E surgiu uma polêmica porque houve um barramento por parte do padre pároco daquela igreja. Isso está gerando uma certa polêmica no Facebook, né? O que eu entendo disso, né? eu não sou sincrético, não sou adepto ao sincretismo, mas respeito qualquer manifestação cultural religiosa, porque entendo que cada pessoa tem o direito de professar a sua fé da maneira que acha que deve, né? E o Estado laico nos protege em relação a isso. Não importa se eu acredito que a porta é Xangô, a porta vai ser Xangô, e ninguém tem de dizer que não. O que eu sempre gosto de elucidar nos trabalhos de internet é a questão de como isso se deu, né? E o quanto isso foi prejudicial para nossos ancestrais. Claro que eu jamais vou criticar uma menininha por fazer isso, ou qualquer outra autoridade da tradição que faça com que seus iniciados passem por um processo católico, mas eu ainda vejo isso como um reflexo da escravidão, né? Parte dos grilhões que ainda ficam presos a gente, a qual a gente, por força de tradição, acaba não conseguindo muitas vezes se libertar. Mas eu também compreendo que isso foi algo que foi implementado de tal forma, encurtido de tal forma na alma e na pele, através de agressões, de chicote e outras coisas, que nós devemos respeitar aqueles que ainda carregam isso consigo, né? Então, acho que isso é bem importante e entra dentro desse parâmetro de sincretismo, não sincretismo. Acho que tanto a relação com o cristianismo dentro da proteção, uma estratégia que o negro usou para se proteger do senhor do escravo e enganá-lo, dizendo que estava cultuando as suas divindades cristãs, quanto à questão daqueles que já não querem mais ter essa referência e entendem que essa referência machuca a nossa história ou foi por conta dela que nós somos ou perdemos a nossa cultura como está demonstrado hoje. Mas seguindo no assunto, Horácio, já teve alguma discussão com algum cliente por alguma besteira dele ou por algo do gênero?
Ah, já teve sim. Ah, tem discussão, tem calote, Tem gente que não pagou até hoje. Isso aí é mais do que normal.
E contigo, Leandro? Pode concluir, Horácio.
Ah, sim, sim. No início, quando eu comecei a fazer o trabalho, eu me senti um pouco desconfortável, né? Porque eu não tinha... Não ainda estava começando, não oferecia formas de pagamento. Me senti um pouco desconfortável, confesso, de pedir um adiantamento, né? Um sinal de 50% para depois fazer a peça e na entrega receber a outra parte. Isso foi um óbice no começo, porque na verdade foi por causa disso que muitas peças eu fiz e depois o cliente sumia, desaparecia, não conseguia entregar a peça, acabava vendendo para outra pessoa, mas por ser um trabalho muitas vezes personalizado, é difícil às vezes você fazer uma coisa e encontrar outra pessoa que vai querer, porque aquilo foi às vezes uma ideia pessoal do cliente inicial, original, que pediu a peça, entendeu? Agora, eu gostaria só de aproveitar um gancho do que você falou agora há pouco sobre a questão sincrética. Eu penso assim muito mais na arte, né? Porque a arte, ela, não, ela também quer contar uma história. Não é só a questão do que é hoje, do que é certo e errado, mas às vezes o artista, a inspiração dele vem a partir de uma linha do tempo. Ele quer contar uma história, ele quer misturar as coisas. A expressão dele vem nessa... Quando não é um trabalho feito sob encomenda, que há uma restrição, você quer contar uma história, você quer fazer de um jeito em que você possa reunir ali vários elementos, né, de que foi uma época ou outra, foi uma realidade. Então deve haver muito mais liberdade para o artista nesse sentido também, para ele poder se expressar sem restrições. Porque senão ele acaba ficando castrado e ele não consegue se expressar porque ele fica com medo da repercussão polêmica que aquilo vai ter, entendeu?
Com certeza.
E já ocorreu com vocês aí de algum cliente de algo inusitado ou bizarro que tenha deixado vocês desconfortável em fazer o trabalho?
Bom, agora puxando...
Olha, o que eu tive foi esse último agora, porque mesmo não sendo iniciado, não sendo do candomblé, eu tenho uma curiosidade intelectual, eu quero conhecer, estudo, leio sobre, e acabou que eu, quando ele falou, olha, eu quero que você faça assim, de duas cabeças, não, bota isso aí, fala que é logunedé, isso aí você não tem problema nenhum, e eu fiquei um pouco resistente a isso, eu não queria fazer, porque eu pensei, se eu fizer, eu não vou poder compartilhar, e vai haver críticas, vai haver uma resistência das pessoas. E se eu fizer e não puder publicar, eu vou fazer um trabalho e vai ficar perdido aqui. Eu não vou poder usar para fazer publicidade. Eu tive uma certa resistência.
De referência para outros trabalhos no futuro.
Mas acabei fazendo, acabei compartilhando e houve o que eu previa. Uma resistência, uma crítica muito ácida. Algumas pessoas consideraram até uma afronta à religião colocar aquela peça ali. E depois eu fui falar com o meu cliente, até ele falou, ele até é um amigo meu, ele se tornou meu amigo, além de cliente, ele falou, não, o segredo é você não dar nome aos bois. Então você coloca lá, não diz o que é, quem se identificar, quem quiser, compra, encomenda, para não haver esse tipo de polêmica.
Até por causa que isso vai de encontro, novamente, com a questão de visão de mundo, né? Porque...
Isso.
Logunedé, se a gente entrar na questão mitológica... Opa aí. Logunedé, se a gente entrar na questão mitológica... Ele é uma divindade que, segundo algumas lendas, ele é metade homem, metade mulher, ou passa metade do tempo com seu pai, Odé, e metade do tempo com sua mãe, Oxum. E automaticamente, creio que seja esse o entendimento que o cliente teve, que ele mostrar na peça a representatividade dos dois, né? Então ele imaginou de uma maneira diferente do que a grande maioria acaba entendendo. Eu acho que é isso, e daí quando se trata de arte... E da própria visão do cliente ou do artista, é meio complicado a gente querer julgar, né, o porquê que ocorreu aquilo lá. E daí as pessoas têm, às vezes, uma visão um tanto quanto limitada do processo como um todo. Né?
Eu até quando vi essa peça, Leandro, eu realmente achei que era um Exu duas cabeças. Não relacionei a Logunedé, nem vi. Realmente, na real, eu não... Nem cheguei a ler a descrição que tu colocou na imagem, na postagem.
Eu quisera fazer um Exu, um homem vestido de mulher, né? Colocado uma roupa ali de mulher, como também conta-se que era do seu feitio. O tempo em que ele passava com sua mãe, ele gostava de se vestir de mulher. Não que ele fosse, se tornasse uma mulher. Eu que quisera fazer dessa forma. Mas esse meu cliente, ele é pai de santo. Ele tem um cliente que não é iniciado, mas ele faz, é boa para ele, faz as coisas. E ele é um dentista renomado em São Paulo. Ele tinha todos os assentamentos lá, eram vários que esse pai de santo fez para ele, juntando algumas entidades lá, e acabou que ele, por ter família evangélica, e ele tinha uma dívida do passado, acabou perdendo uma quantidade enorme de cavalos, e disseram que era culpa daquilo ali, daqueles assentamentos, que aquilo era do demônio e tal, então ele acabou jogando tudo fora. E ele jogou fora, e em seguida ele teve um surto psicótico e foi internado, e mandaram chamar esse pai de santo dele, que é meu amigo, meu cliente, e ele foi lá e, a custo de ebó e articulações lá, ele conseguiu tirar o cara de dentro do hospício, de dentro lá de onde ele estava, da clínica psiquiátrica, onde ele estava considerado uma pessoa que não tinha condições de conviver com a sociedade. E o que aconteceu foi que ele falou que ele é irresponsável, não tinha ainda o mérito de ter esses assentamentos, e ele falou que fez meio que uma coisa ali. Ele falou, vou fazer isso aqui, vou misturar tudo, vou colocar esse Exu, botar um lado feminino, o lado masculino, inclusive respeitando essa questão aí milenar do Egito, que é o lado direito representa a mulher, o lado esquerdo representa o homem, todo ser humano. E acabou fazendo isso aí, fez para ele o assentamento, introduziu lá os elementos fundamentais e fez, ele me explicou dessa forma. Que foi uma maneira dele não despender tanto, correndo o risco de depois ele jogar tudo fora, sem respeito a nada, sem compromisso com
eu
nada.
Eu tive, há um tempo atrás, eu desenhei uma Maria Padilha do Inferno, e ela tinha os seios de fora, ela saía do fogo com os seios de fora. E veio uma senhora, ela deu um texto enorme dizendo que isso é um absurdo, retratar a Pombogira dessa forma, que dessa forma erótica e indecente, que a Pombogira não é isso, e que não sei o quê, e que isso acaba com a nossa religião, e que é por causa disso que as pessoas não respeitam a nossa fé, e blá blá blá. Eu só li, eu não respondi não, eu falei, não vou responder não.
Não, mas se tu for ver, a imagem de que se usa para assentamento de Maria Padilha, ela
é de fora. É, ela com os seios de fora. Porque as pessoas entendem que o nudismo é algo assim, ainda tem essa cultura de achar que o nudismo é algo pejorativo, é algo que negativo, que não deve ser. Não é que, óbvio, né? Tem momentos que não é pra você ficar pelado o tempo todo, não é isso que eu tô dizendo.
Ah, sim, sim.
Eu falo de nudismo é algo natural, gente. Todo mundo nasce pelado, a pessoa nasce com roupa.
É, mas é a questão da imposição da sociedade eurocentrada, né? O entendimento de um nu pecaminoso, que o nu representa o pecado dentro da base cristã, né? Como nós não somos de uma tradição de base cristã, a visão do mundo é diferente e o nu faz parte do processo.
E se parar para ver, não só de origem africana, mas de outras, asiática principalmente. As mulheres, divindades hindus, por exemplo, são todas seis de fora.
Sim, se a gente pegar a versão feminina de Buda, ela também é apresentada de seis de fora.
Com seis de fora.
Então, isso é um processo que as pessoas acabam não conseguindo compreender, porque tem uma visão de mundo limitada de acordo com a sociedade a qual nós estamos inseridos.
É necessário desconstruir isso, né? Acho que é o trabalho de... artistas também é interessante ajudar a desconstruir essa ideia de que o nu é algo pejorativo, é algo criminoso. Ninguém tá dizendo que é pra sair por aí pelado, não é isso? Mas, né?
Seria bem complicado pra sair meio pelado, não ser pelado em
nada. Não é nesse sentido. É de desconstruir essa condenação ao natural.
Sim. E o papel da arte justamente é esse, né?
Perfeito.
É desconstruir, é trazer a discussão, né, os temas, propor esses temas.
Sem precisar falar nada, como tu falou no começo do nosso programa, né?
É.
Não precisa falar.
Aqui, inclusive, tem um registro histórico, né, de alguns colonizadores que chegaram aqui, quando se depararam com a antropofagia dos tupinambás, eles falaram assim, não, tudo bem, vá bem que essa gente coma carne humana, mas que diabos, eles não vestem calças. Quer dizer, a inversão de valores essenciais, fundamentais, eles acharam mais admissível a antropofagia do que o fato deles andarem desnudos.
Por favor.
Então só por aí a gente já vê que realmente é uma inversão de valores essenciais, né, que se prende a uma questão cultural que foi cimentada por um padrão, uma interpretação de mundo a partir da teologia, considerando o escândalo da nudez, né, que não se prende necessariamente a um valor essencial, a um valor que nós deveríamos aceitar e admitir enquanto sociedade civil, mas somente a um grupo religioso. Só faz sentido para uma concepção religiosa.
Não, já teve algum caso de vocês superarem a expectativa do cliente depois de concluir uma peça? O cliente achou que era uma coisa e vocês fizeram uma coisa que era bilhões de vezes melhor do que ele imaginava.
Ah, eu já fiz cliente negou chorando. Eu fiquei apavorada. Calma. Ah,
imagino.
Calma, senhora, não fica assim não. Mas dá pra passar mal, né? Mãe, pelo amor de Deus, você vai passar mal. Ligava chorando.
E deve ser bom quando as coisas acontecem.
Ah, né? Uma satisfação enorme, né? Com certeza. E eu fiquei nervosa com ela, tô chorando, meu Deus, ela passa mal. Mas ela ficou muito feliz com o trabalho.
Olha, Charles, comigo acontece o seguinte, porque algumas pessoas pedem e quando veem, elas se certificam de que aquela semelhança é algo que elas já haviam visto em sonhos, né? Anterior ao contato com o meu trabalho, porque já viam aquilo. O que acontece comigo, e se emocionam também, profundamente. O que acontece comigo é que o trabalho é feito com muita dedicação, devoção e respeito. Eu entro dentro de uma atmosfera de respeito e devoção muito forte para fazer esses trabalhos. De modo que eu não gosto de me envolver com nada além daquilo ali que eu estou fazendo. É uma coisa que basicamente se me mostra de forma intuitiva. É uma coisa que eu vejo antes de fazer. E acontece muito isso. Acontece das pessoas se emocionarem, se surpreenderem. O que para mim é sempre um combustível para me continuar trabalhando dentro dessas proporções que eu estabeleci, de respeito e devoção. Oh,
maravilha.
Show de bola. E vocês já participaram de alguma feira, alguma exposição? Contem para nós aí como é que foi a experiência, caso tenham participado.
Sim, a última agora foi um Manda Rio, aqui foi em novembro? Sim, foi em novembro. Foi uma feira, tem artigos da religião, tinha show de yoga, essas coisas.
Uhum.
E eu participei, eu fiz a identidade visual do evento e o organizador me chamou para participar. Aí teve sorteio, ganhei uma moção, ganhei prêmio, essas coisas. Mas é muito raro eu frequentar esses eventos de axé, é muito difícil, eu sou muito caseira, então... Eu morro de vergonha de aparecer em palco com essas coisas assim.
O que é uma peculiaridade da maioria dos artistas.
Mais introspectivo.
Né? Todo artista tem sua esquisitice, e a maioria deles...
É não aparecer muito.
Quando não é um... É. Eu não tive o privilégio ainda de participar. Mas eu tenho algumas pessoas que entraram em contato comigo, de São Paulo, que trabalham ali tem ligação com essa questão cultural de organizar esses eventos para fazer exposições, que entraram em contato comigo e tudo ainda está sendo encaminhado ainda. Né?
Eu fico imaginando, Leandro, saindo com esses negrão nas paletas aí para expor.
Mas é bonito, Leandro. É muito legal, as pessoas vêm e falam com você. Lógico, a gente se sente tímido, né? Porque é muita gente, pessoas querendo falar, querendo tirar foto e conversar. Mas é legal receber o carinho das pessoas.
Show de bola.
Você vai gostar.
Sim.
Pessoal, agora para o pessoal que está nos ouvindo, saber onde é que ele encontra a arte de vocês, como é que entra em contato. Horádio aí, diz para nós aí, como é que as pessoas que querem comprar a tua arte podem entrar em contato contigo?
Tá. Tem um Instagram, que é só Horádio. Escreve Horádio aqui. Claro, tem várias Horádias, mas... Se você colocar o horário no Instagram, você é lá a primeira a aparecer. Lá tem o contato de e-mail e telefone. Ou mensagem direta.
Diz o telefone para o pessoal já poder anotar, então.
Tá bom. DDD. É 21 99 151 3397. E show, tem o Facebook, Horádia Porciúncula também.
Show de bola.
Facebook e Instagram só. O Twitter eu só uso pra ficar olhando a vida dos outros. Como chegada. Eu escrevo algumas coisas lá, mas... Pessoal, o que quiser, é o telefone, Facebook, Horádia Porciúncula, tem os contatos lá também. Eu geralmente respondo por Instagram e Facebook. E perfeito. O WhatsApp.
Show de bola. Pessoal que quiser conhecer o trabalho da Horádia, então, desenhos lindíssimos, maravilhosos, só entrar em contato pelo telefone que ela já disse aí. As redes sociais a gente vai deixar na descrição desse programa aqui, para que qualquer um consiga acessar. E Leandro, se o pessoal quiser comprar essa escultura maravilhosa desses africanos, africanas, que representam também nossos orixás, nossas divindades, como é que eles fazem para entrar em contato contigo?
Então, meu querido, eu atendo majoritariamente as pessoas pelo WhatsApp, né? Pelo esse contato aqui é 21 983 80.
Não ligam pra mim, né?
É, mas enfim, tem a página no Facebook, né? Que é o Olorun Vultus. Ali a gente apresenta todos os nossos trabalhos já feitos, tem todos os modelos que a gente já fez. Estão lá. Tem um perfil no Facebook, Leandro Santiago. Eu criei outro perfil agora porque atingiu a marca de 5 mil amigos. Tem outro perfil também, Leandro Cigano. Lá eu posto as fotos. E basicamente é isso. Entendeu? Mas eu atendo mais as pessoas que me procuram. É uma divulgação boca a boca. As pessoas que já adquiriram o meu trabalho, elas transmitem o telefone e as pessoas entram majoritariamente em contato comigo.
Perfeito. Pelo telefone. O telefone do Leandro é 21 983 23 26 80 21, que também vai ficar aqui na descrição desse programa, as redes sociais, o telefone, para que todo mundo conheça esse trabalho maravilhoso de escultura com características únicas. Então, vocês que ouvirem esse podcast, não esqueçam de deixar no comentário desses programas, de marcarem lá no, nos desenhos da Horádia, nas fotos das esculturas do Leandro lá, hashtag BatuqueRS, dizendo que vocês escutaram esse programa aqui, né? E eu tenho muito a agradecer a ti, Horádia, muito a agradecer a você, Leandro, por darem a oportunidade de conversarem com nós.
Eu aí, que agradeço.
De falar um pouco com a sua comunidade, um pouco como é ser artista deste meio, deste nicho, que é único, exclusivo e super importante de ser preservado.
Eu que lhe sou grato, meu querido. Para mim foi uma honraria, foi um prazer, um gosto participar. Eu considero isso a minha missão de vida, trazer representação, como eu bem falei no início. Acabei dando esse destino a segmento religioso, força de, do destino mesmo, das pessoas que me procuraram e acabaram me introduzindo nesse caminho, mas... Eu fico lisonjeado, sinto-me honrado, extremamente gratificado de poder participar aqui, de falar um pouco sobre as minhas proposições dentro da arte, sobre as minhas concepções dentro de tudo isso. E, enfim, fico à disposição de todos que quiserem me procurar, atender com todo carinho, toda atenção aqui. Estou sempre à disposição.
Horádia, faça as considerações.
Muito obrigada a todos, tá? Foi uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu peço desculpas, porque é a primeira vez que eu tô dando entrevista assim, então posso ter falado alguma coisa, me atrapalhado.
Não, capaz, não se preocupe.
Eu não me imagino fazendo outra coisa na vida que não seja levar um pouco de fé ao coração das pessoas através do meu trabalho, né? E é isso.
Show de
uma
bola.
Honra grande conhecer o Leandro. Vou conferir o trabalho dele, confesso que eu não conhecia, mas é a oportunidade agora, vou lá dar um correndo pro Facebook para olhar o trabalho dele. Eu tenho certeza que é maravilhoso.
Show de bola, pessoal.
E vocês não merecem palmas, né? Merece o Tocantins inteiro pelo trabalho de vocês, né? É maravilhoso.
Obrigado.
Maravilhoso mesmo. Pessoal, agradeço de coração novamente. Encerramos o nosso Xirê do podcast de hoje. E aos nossos ouvintes, depois do nosso tamborzinho, fiquem aí com a leitura de e-mails. E até a próxima. Fala, Jean. Fala, Charles.
Fala, opa. Filho.
Belezinha? E aí, pessoal, tranquilo? Vamos falar com o nosso seguidor, nossa seguidora, irmãos que aprovam o nosso conteúdo. Tá aqui hoje porque a gente tem muito a agradecer, né? O ano que a gente passou aí, todos os programas do ano passado, e estamos de volta aí agora para continuar nesse conteúdo sério que a gente sempre teve, embora irreverente, exaltando o batuque tradicional. Nunca fizemos isso buscando lucro ou ganhos pessoais, afinal, podcast e YouTube não dá dinheiro. Nosso maior prêmio sempre foi ter vocês batuqueiros abraçando com a gente a defesa do batuque como ele é, sem edições, sem invenções, simples e belo como ele sempre foi, né, Gia?
É, gurizada, aí a caminhada é longa, hein? Já temos canal no YouTube, grupo e página no Facebook, página no Instagram. Há pouco mais de meio ano conseguimos implementar nosso site aí com notícia, texto, memes, reza e por último até podcast a gente ousou fazer. Então tudo para trazer um conteúdo unicamente batuqueiro para vocês.
É, apesar do Jean pouco publicar no site, que é a obrigação dele, né?
Continua falando.
É, agora ele tá em busca de tirar do papel outros projetos que caminham lado a lado a estes mesmos propósitos. O projeto Genealogia do Batuque, projeto que eu já toco há 3 anos aí, que é, nada mais é que a árvore genealógica do Batuque, que busca registrar finalmente de forma eterna as famílias do Batuque, desde quando podemos obter informações. E as entrevistas, algumas que vocês já viram lá no canal, algo que sempre almejamos que nessas conversas. Chegar naquele babá, Iá, aquele do fundo da vila, aquele que não tá na mídia, que não gosta de aparecer muito, mas tem tanta sabedoria quanto se poderia achar nas maiores catedrais da rede. E esses projetos, apesar de simples, demandam um aporte financeiro, que hoje, infelizmente, nós não temos, né, pessoal? Com todas essas despesas, como câmera, deslocamento, mensalidade do site, hospedagem do podcast, edição. E aí que você pode tentar para nos ajudar. Depois de muito pensar em como poderíamos seguir essa iniciativa, conhecemos o sistema de financiamento coletivo, o Apoia-se. Ah, eu vou deixar um pouquinho para o Charles falar, que ele que manda essa palavra de internet.
Bom, gente, o Apoia-se aí, que o Babafio comentou, né? É uma plataforma de financiamento coletivo recorrente que serve para sustentabilidade, ou seja, a manutenção financeira da produção do nosso conteúdo através de uma parceria e aproximação entre o público, né? No caso, vocês, e o criador, que no caso somos nós.
E o pessoal que nos ajudar com doações para os projetos dentro do Batuque RS vão contar com recompensas exclusivas, exatamente como está explicado na nossa página do Apoia-se, que vai ficar na descrição do podcast. apoia.se/BatuqueRS. Ô, Phil, já pensou numa sala secreta do Discord pra essa gente todo dia nos ajudar com suas ideias aí no Batcast, no canal do YouTube?
Ah, cara, ia ser legal, né? Bem, esperamos contar com o apoio dos nossos irmãos ao nosso trabalho. Não somente de mim, ao Charles, ao Jean, mas a todo o conteúdo único da rede em benefício do Batuque em geral.
E aí, você topa?
Vamos então a mais uma semaninha de leitura de mensagens e perguntas dos nossos grandes acompanhantes do nosso podcast, canal do YouTube, do página. Vamos lá então, pessoal. Eu começo a fazer a primeira então, pessoal. Vamos arrancar bem hoje.
Manda.
A primeira é do MS_6. Ele pergunta lá no programa 10 Palavras em Yorubá Preservadas do Batuque, volume 2. Onilu também é Oganja?
Bom, eu entendo que o Ogan, né, em candomblé, é quem toca o atabaque, né? O tocador de atabaque lá do candomblé. Vai fazer esse processo. Que pra nós não usamos atabaque, mas usamos tambor, que basicamente a função é a mesma. Então eu diria que sim. Onilu é tamboreiro é tocador de tambor, então Onilu também é Ogan. Respeitadas as tradições,
né? Aí eu vou ser um pouquinho bom, um pouquinho mais além, né? É que o Ogã no candomblé, ele não é somente aquele cara que toca. E nem sempre o Ogã é quem toca, né? O Ogã tem outras atribuições, como Ogã Ashogun, por exemplo, que é o responsável pela sacralização de animais.
Não, pelo
toque dos tambores. Então, enquanto o Ogã Alabê é aquele que toca os tambores, o Ogã Ashogun, em algumas tradições, é aquele que faz as sacralizações a Ogum ou a todos os orixás, bem como outras classes de Ogã. Então, Onilu, né, seria Oni, Senhor, e Lu, Tambor, o Senhor do Tambor, ou Mestre Tambor, de acordo com a interpretação, ele é basicamente aquele que vai simplesmente e somente tocar os tambores de percussão do batuque. Enquanto o Ogã, dentro da interpretação do candomblé, ele pode ser muito mais do que o cara que toca.
Ah, também, né? Com pós-doutorado no batuque fica fácil, né, Phil? Responder essa.
Tô aprendendo, né, cara? Estamos começando aí. Vou fazer meu buri semana que vem. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa. Ele complementa dizendo axé e obrigado pela aula. Nós que agradecemos por acompanhar a IMS. E valeu, cara. Acompanhe nosso podcast aí. Depois a gente vai botar o link aí. Ô, Gia, salva aí pra saber aonde que tá essa resposta. Vou dar o link do podcast pra ele acompanhar lá.
Tá pra mim.
E manda pra nós da onde você fala. Da onde você escreve. E aí, quem é que vai ler o próximo?
Leio aqui, peraí. Vamos ver aqui. A Rosemary Machado colocou um comentário no vídeo lá do nosso canal do YouTube. A entrevista do pai Luiz Antônio de Xangô Ganjô. Tudo que o senhor está falando é verdade. Não tenho muito tempo de religião, mas meu pai, que hoje, se fosse vivo, estaria com 88 anos.
Olha aí.
Ó, dinossauro do batuque.
É, um ancião.
Me criei dentro da religião, tenho 50 anos e lembro como se fosse hoje dos mercados com galinha enfarinhada, sarrabulho, batatinha da Oiá, Yansã e a farinha do Pachapanã. Enfim, hoje eu fico muito triste com a modernidade e a perca de fundamentos.
É, isso é um problema, hein? Eu sei vocês, hein, mas as comidas do batuque são algo, né?
Comida de batuque é tudo de bom. Ela começa com um problema, né? E já me deu fome só de pensar em galinha farofada.
É, não. Me deram uma galinha farofada agora, aquela farofinha do Chapanã, bem docinha de amendoim.
Estamos gravando essa leitura de resposta aqui a 1h40 da manhã. Então eu jantei, era 9 horas. Eu tô com fome agora. Pô, galinha farofada é tudo de bom, Rosemary. Tudo de bom. E realmente muitas casas estão cada vez mais perdendo esses detalhes que são simplesmente maravilhosos.
É, eu acho uma pena, assim, às vezes quando eu vejo aquelas bacias, sabe, cheias de galinha farofada, aquele cabrito e cabra assado, sabe, e ninguém pegando, cara. Porque eu não sei, eu não posso ser normal, né? Eu não posso ser anormal. Eu amo aquele negócio. Maravilhoso, né?
Pô. Ovelhinha assada. Pô.
Aqueles bolinhos todo enfeitados de batuque são bons, né? Eu, como bom filho de Oxalá, né? Doçólatra que sou, com certeza gosto de todos os doces que vão ali na mesa, né?
Formiga branca.
Sim, exatamente. Então não dispenso nada, entendeu? Mas aquele tradicional, galinha farofada, farofinha, batatinha, o acarajé, sabe? Aquele bolinho, né? Bolinho de feijão, miúdo.
Tá, chega. Vá.
Ô, Gia, vamos mudar de assunto. Gia, Charles, eu tenho que abrir meu coração pra você. Eu comi um amalá de carneiro num batuque.
Não fala.
Me fala essas coisas, só.
Cara, faz mais de ano que eu não
cara,
sei
falar de carneiro. Cara, tu não tem noção, cara.
Assim, fala essas coisas salgadas à noite, cara.
Eu me orgulho do amalá que eu faço. Mas aquele amalá, velho do céu. Assim, ó. Eu não sei o que era melhor. Se era o molho de carne ou se era o pirão. Cara,
pirão... Aí vale a pena ser batuqueiro.
Boa. Dá pra comer de pá, literalmente.
É nesse momento que eu agradeço, né? O bendito dia que eu deitei nas mãos da minha mãe de santo.
Cara, tu não tem noção, cara. Assim, eu sei que não dá pra comer amalado de colher, mas aquele pirão eu comia de pá.
De pá? Meu Deus. Cara, pá de madeira. Assim,
ó, podia ser de pato aí. Em vez de ser só os dois dedos ali, enche a mão.
Enche a mão no meio.
E vai de pá, meu.
Cara, maravilhoso, maravilhoso.
E... Não, brincadeira.
Tem pessoa que não gosta, não tem explicação.
É. Não, Rosemary, mas é tudo que tu falou e tem muito fundamento, né? As comidas tradicionais do batuque também são parte do ritual, são parte importante. A gente aqui, como tradicionalistas aqui do batuque, também prezamos muito por isso, né? Então esses buffets que estão servindo, essas modernidades aí, nada disso a gente vai gostar, né? Porque o bom e velho galinha farofada tem um lugar especial no nosso coração.
Certamente.
Então, bom, eu vou finalizar aqui, ó. Eu separei aqui três comentários, Fio, aí, ó. E vai pra ti e pra nós, né? Pra nós. Vamos lá, equipe. A Sabrina Souza Silva, no vídeo Diferenças entre Orixá, Vodô e Quince, ela passa o seguinte feedback, ó. Muito obrigado, conteúdo muito bem explicado. Esses esclarecimentos são fundamentais para todos, principalmente para aqueles seguidores dessas religiões de Axé. Motumbá. Bom, muito obrigado, Motumbá, Sabrina.
Axé.
É, a do pé. Então, muito obrigado pelo feedback aí. Estamos aí para servi-los. Bom, a Kemi Quadros, né, no vídeo Os Orixás Gêmeos e Seus Segredos, ela deixa o seguinte feedback. Teu trabalho e conhecimento são incríveis. Obrigado por compartilhar conosco.
Aí, ó, incríveis são quem acompanha o nosso trabalho.
Certamente.
Esses são incríveis, né?
E aí, ó, no vídeo da doação de órgãos do batuque, temos aí o comentário da Lucilene Domingos Fonseca. Ela diz, like desde o momento em que disseste, o certo e o errado depende de cada família, de cada um de vocês. Parabéns. Tomara que as visões como a tua sejam parte do futuro da nossa religião. Tenho 15 anos de apronte e, como uma boa religiosa, não apenas batuqueira, defendo a doação. Um abraço. Então, isso aí,
Filó. Grande abraço, Lucilene. Sempre apoiando aí doação de órgãos, doação de sangue. Fazer o bem pro nosso próximo é uma das diretrizes máximas do nosso orixá. E como eu falo nesse vídeo da doação de órgão, para que a gente vai querer ficar com algo que pode fazer outra família feliz que nós não usamos?
Batuque é vida, né? Batuque é vida.
Sempre. Vamos então... lá, tem mais um comentário ali que tu deixou ali, coladinho ali.
Não, aquele ali não é feedback. Vamos ler?
Não importa se é feedback. Vamos ler.
Bom, então vamos lá. Bora. Sou a favor da doação de órgãos também, mesmo sendo de religião de matriz africana, o mesmo de ser cremado. Mas ela quer dizer o seguinte: eu sou a favor da doação de órgãos também, mesmo sendo de religião de matriz africana. E o mesmo ser cremado, pois as cinzas, ao ser jogado em águas, volta para a natureza, tanto no mar como em rios.
Abre uma questão, né?
Exatamente.
Esqueceu de falar o nome da pessoa já.
Ah, tem razão, perdão. Foi o Erlon Souza aí na doação de órgãos no Batuque também.
Quem, Erlon? O meu posicionamento em relação à questão e por que, que o Batuque acaba por ser contrário à questão é muito mais por uma questão de ciclo natural da vida, né? Afinal de contas, no enterro tradicional, onde a pessoa, obviamente, era enterrada diretamente no solo, e não em gaveta, como é popular no cemitério, entende-se que o corpo acaba entrando num processo de decomposição. Essa decomposição serve de adubo para o solo, que vai servir para que dê novos vegetais, novos frutos, novas sementes, novas plantas, para que nós possamos consumir, ou até mesmo os animais possam consumir, esses animais gerem alimento para nós, para que nós consumimos, vivemos, e quando morrermos, novamente recomeçamos sendo enterrado, se decompondo, virando adubo, gerando planta, que vai ser de alimento dos animais para a gente consumir. Então, este processo é o ciclo da vida. A partir do momento que é cremado e interrompe esse processo, esse corpo mais não vai conseguir servir como adubo para nada, né? Então, é dentro dessa loja que nós nos encontramos dentro das tradições. Então, o ciclo se complete, né? E se nós formos entrar na questão mitológica, nós temos mais um fator que, dentro da mitologia de Nanã, que é uma das mais populares, há um entendimento que nós somos criados do barro. E este barro é a terra. Então, Oxalá recebe de Nanã aquele barro da terra, sopra a vida nele, e depois ele tem que devolver. Nós devolvemos o corpo, esse barro, para a terra também, devolvendo aos orixás, desta maneira, através da nossa decomposição. Então, este é o conceito por trás, ou os conceitos mais populares, por trás, porque o batuqueiro não pode, sabe, ou não deve ser amado. Mais claro que o certo e o errado é de cada família, e vocês vão seguir aquilo que suas famílias determinarem.
Isso aí, é o ciclo sem fim. Conhece o Ribeirão, sabe dessa musiquinha aí, ó.
Eu sei, eu me lembrei exatamente.
Lembrou, né? E nos guiará. Isso aí, então, ficamos por aqui nessa leitura de mensagens aí.
Depois os caras se entregaram a idade aí, né? Agora vamos encerrar esse podcast.
Muito novinho que tu é.
Grande abraço a todos. E não esqueçam, nos comentários das nossas postagens, deixe lá, hashtag RedeBatuqueRS e comente com a sua cidade. A gente quer saber da onde você está nos escrevendo. Grande abraço e até o próximo BatuCast do BatuqueRS.
Até o próximo.
Até.